Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você no Pense Verde deste sábado, 31 de julho. E é claro que convidando você a ficar conosco, debater ações ambientais em prol da preservação do nosso meio ambiente. Pense Verde por aqui tem um oferecimento de Coperval e hoje traz diversos assuntos. Vamos falar para você sobre o nosso querido e polêmico isopor. Ele está na pauta da Câmara dos Deputados e você vai entender por quê e qual é a discussão que está ocasionando aí o isopor na Câmara dos Deputados, tá bom? O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior geração de energia solar fotovoltaica. Isso aí, vou contar para você os investimentos que estão sendo feitos nessa área e o surpreendente é quanto essa tecnologia está gerando empregos. Os governadores brasileiros se reuniram com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos. E também vamos falar ainda sobre ações ambientais que são desenvolvidas na cidade. Hoje, aqui no Pense Verde, a gente vai ter um espaço dedicado à Escola Juventina Morena de Oliveira, que vem desenvolvendo ações em prol do meio ambiente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
O Pense Verde chega por aqui para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com a maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados de pequenos terrenos. Segundo o recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a região possui 747.900 megawatts em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A potência instalada no Rio Grande do Sul coloca o estado na terceira posição do ranking nacional da Absolar. Segundo a entidade, o território gaúcho responde sozinho por 12,4% de todo o parque brasileiro de energia solar na modalidade. O estado possui 71.507 conexões operacionais, espalhadas por 496 municípios gaúchos, ou aproximadamente 99,8% dos 497 municípios. Atualmente, são cerca de 89.042 consumidores de energia elétrica que já contam com a redução na conta de luz e maior autonomia da segurança elétrica. Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos, geração de mais de 22 mil empregos e a arrecadação de mais de 1 bilhão e 100 mil aos cofres públicos. Para a coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul, Mara Schemberger, o estado atualmente é um importante centro de desenvolvimento da energia solar. Ela destaca que a tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de desenvolvimento sustentável, econômico e social para os gaúchos, com geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas. De acordo com a entidade, o marco legal para a geração própria no Brasil, previsto no projeto de lei de 2019, deve ser votado no retorno do recesso parlamentar e fortalecerá a segurança de suprimento elétrico em tempos de crise hídrica e de bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. Este projeto de lei é de autoria do deputado federal Silas Câmara e relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada. Por isso, é fundamental o apoio da sociedade organizada e das empresas locais no sentido de estabelecer um arcabouço legal, transparente, justo e que reconheça os benefícios da energia solar na geração distribuída no país. Para o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sawaia, a energia solar fotovoltaica terá a função cada vez mais estratégica para atingir metas de desenvolvimento socioeconômico e sustentável em todos os estados brasileiros, sobretudo nesse momento de crise hídrica e aumento na conta de luz dos brasileiros. A tecnologia fotovoltaica é essencial para a recuperação da economia, segundo a Absolar, após a pandemia, sendo uma fonte renovável que mais gera empregos no planeta. Tá aí, portanto, informação para abrir o nosso Pense Verde de hoje. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior potência de energia solar em telhados e pequenos terrenos. E a gente nota que cada vez mais as pessoas vêm buscando essa alternativa com o intuito de produzir a própria energia e acabar reduzindo aí a conta de luz. Vamos lá, então, seguimos trazendo para você mais informações aqui no nosso Pense Verde. Os governadores estiveram reunidos com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos. Mais destaques com Carolina Prazeres.
Governadores brasileiros participaram nesta sexta de reunião com o enviado especial para o clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry. O encontro virtual, articulado pelo Conselho Governadores pelo Clima, discutiu apoio financeiro para implantação de projetos de recomposição florestal, bioeconomia e desenvolvimento socioprodutivo de todas as regiões do país e contou com a presença de 7 chefes de estados brasileiros. O presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e governador do Maranhão, Flávio Dino, apresentou os 4 eixos do Plano de Recuperação Verde. De acordo com o presidente do consórcio, o PRV é um direcionamento para que a região amazônica consiga resultados positivos para as questões climáticas.
O Consórcio de Governadores da Amazônia Legal mais uma vez esteve presente, apresentando o Plano de Recuperação Verde como caminho fundamental para que nós possamos efetivamente fazer com que a Amazônia e o estado do Maranhão, como integrante desta região, se integrem ao esforço de garantia da segurança climática do mundo.
O PRV se baseia em ações regionais que irão atuar no freio ao desmatamento ilegal, na bioeconomia, na tecnologia verde e capacitação e na infraestrutura verde. Flávio Dino afirmou que deve ser feito investimento em uma economia verde que garanta sustentabilidade ambiental, mas principalmente sustentabilidade social para a população amazônica.
Nesta reunião com o secretário John Kerry, fiz questão de frisar que a Amazônia é um território, mas a Amazônia é, sobretudo, feita de uma vasta população que precisa de alternativas socioeconômicas para ter acesso a direitos, a serviços públicos, porque é com essa concepção de economia verde autenticamente sustentável que nós vamos preservar a floresta em pé e garantir que os serviços ambientais e ecossistêmicos da Amazônia se fortaleçam ainda mais.
Além do governador do Maranhão, participaram do encontro os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, de São Paulo, João Dória, do Piauí, Wellington Dias, do Pará, Helder Barbalho, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
Vacaria, te quero limpa.
A conscientização ambiental foi um dos temas debatidos esta semana aqui na programação da tua Rádio Fátima. Entre as entrevistas do nosso temática durante esta semana, nós tivemos aqui a presença da professora Adriana Marcolin, que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juventina Morena de Oliveira. E ela falou sobre algumas atividades que estão sendo desenvolvidas na escola. As informações chegam da nossa central de conteúdos com João Pedro Minella.
A diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Juventina Morena de Oliveira, professora Adriana Marcolin, foi a convidada do programa Temática da última segunda-feira. Na ocasião, ela falou sobre as atividades desenvolvidas na escola envolvendo pais e alunos, que têm como intuito a conscientização ambiental. Ela também passa algumas orientações no que diz respeito ao descarte de embalagens, resíduos e ainda sobre o que temos que evitar a fim de contribuir um pouco também com o meio ambiente, e explica a participação no projeto Vacaria Mais Limpa.
Na questão do projeto Vacaria Mais Limpa, o que que a escola fez, né? Com a parceria da Secretaria Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente, de Educação, do Planejamento, plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas, então, no pátio da escola e em toda a extensão do passeio público, que é uma extensão grande, para quem conhece. O cuidado com a área verde da escola, nós não abandonamos a escola, nós não fechamos os portões e a escola desapareceu na pandemia, não. Ela ficou sendo preparada para o início das atividades presenciais. Campanha Campo Limpo, nós estamos engajados também, né, com proposta de desenho, redação, que terá a sua devolutiva em 18 de agosto por turmas de 4 e 5 anos, coordenado pela professora Bruna Buzin e Maria Regina Klippel, que são professoras dessas séries, representando as demais também. Nós temos aí o projeto Douradinho, Minha Amiga Lata, Amigo Rio. Douradinho, quando o rio é limpo, tem peixes, ao contrário, tem latas, né? E aí os alunos receberam material, receberam livros, isso foi disponibilizado de uma forma também acessível e virtual para todos os alunos dos sextos anos. E esse projeto, então, ele está sendo coordenado pela professora Eliana. E aí algumas ideias que surgiram e alguns resultados que vamos trazer, mas vamos deixar na curiosidade nesse momento, porque está em andamento. Também trabalhamos e devemos nos próximos dias concluir a instalação de cisterna na escola para utilização numa horta e na limpeza de calçadas. Essa horta, nós temos o espaço, nós temos o relógio das plantas medicinais, né? E a comunidade, as pessoas que simpatizarem com o projeto e quiserem trabalhar, tudo que elas produzirem lá, elas vão poder levar para casa. E esse trabalho é de educação ambiental também, porque os alunos vão utilizar esse espaço como um laboratório de aprendizagem, de produção, né? De reprodução. São os valores na prática. Né? Então, tudo que for produzido pode ser levado. Nós tínhamos o engajamento da professora Marisley também com a composteira, que foi uma ideia que ela lançou e nós acolhemos. E com o início da pandemia, por não fazer mais o preparo de alimentos na escola, naquele momento nós tínhamos dado uma pausa, mas que vamos retomar também. E aí esses próprios materiais são orgânicos e serão reaproveitados e se tornarão adubo, então serão também aproveitados na nossa horta. Mas o mais importante é aquilo que nós consumimos. Tudo que a gente compra vem embalado. E quanto mais embalagens, mas precisamos estar atentos, né, à preocupação, porque são alimentos ultraprocessados. Então, quanto mais natural, melhor. Mas o que a gente vai fazer, então, com essas embalagens? Vamos fazer o descarte apropriado, o descarte dos resíduos. Então, temos hoje a coleta comum, temos a coleta seletiva, e na escola, fazendo, então, essa separação correta, esse descarte correto. Nós também recebemos todos os alimentos, assim como nos supermercados, e eles nos repassam assim, embalados e nas caixas de papelão.
Segundo a professora, esse material das caixas de papelão é destinado aos pais e familiares de alunos que trabalham como catadores. Então, o material é separado, o contato é feito com essas pessoas para que a retirada possa ser feita na escola. Está aí, então, mais um fator que ressalta a importância da separação do lixo não só nas escolas, mas também por parte da comunidade como um todo, pois além de ajudar no cuidado com o meio ambiente, gera renda para muitas famílias. Da Central de Conteúdos, João Pedro Minella.
Obrigada, João, trazendo por aqui informações direto da nossa central de conteúdos. Para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, foi responsável por devastar 293 hectares de área florestal e cerca de 1,13% já foi recuperada, ou seja, cerca de 3,3 hectares. Mais informações chegam agora aqui na nossa programação. A reportagem é de Cristiano Gurgumilos.
A devastação da biodiversidade das áreas de florestas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, começou a ser reparada pela empresa. A tragédia foi responsável por devastar 293 hectares de área e cerca de pouco mais de 1% já foram recuperadas, ou seja, 3,3 hectares. Outros 8 hectares em áreas de preservação permanentes em reservas legais também foram recuperados. A mineradora espera recuperar mais de 35 hectares de áreas atingidas pelo rompimento da barragem até o fim do ano. A empresa deve plantar mais de 50 mil mudas de árvores e plantas nativas da região nos locais devastados e a expectativa é que a recuperação total da degradação ambiental seja concluída em 10 anos. No início do ano, a Vale, o governo de Minas Gerais, os ministérios públicos do Estado e Federal, além da Defensoria Pública, firmaram termo de recuperação aos danos causados pelo rompimento da barragem na biodiversidade dos municípios atingidos e, a princípio, mais de 37 bilhões de reais foram previstos para custear as ações de reflorestamento. A Vale colocou em prática o projeto piloto de recuperação das áreas atingidas do Ribeirão Ferro-Carvão, onde mais de 200 hectares foram afetados pela lama da barragem rompida. No local, a biodiversidade é composta por vegetação nativa da Mata Atlântica em áreas de proteção permanente. Reportagem Cristiano Gurgumilos.
Obrigada ao Cristiano, trazendo por aqui informações sobre a tragédia de Brumadinho, né? Que está buscando aí uma recuperação ambiental de tudo que foi devastado naquela ocasião. Vamos falar sobre resíduos sólidos no meio ambiente. O uso do isopor está aí causando polêmica na Câmara dos Deputados. Segundo o deputado Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, a proibição, né, da utilização do isopor no país causaria uma quebra na cadeia industrial. Informação que chega por aqui com Laísa Lopes.
Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados tem a intenção de proibir o uso de espuma de poliestireno, o isopor, em bandejas de acondicionamento de alimentos e em copos térmicos para bebidas quentes no Brasil. De acordo com o relator da proposta, deputado Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, a proibição do uso do isopor não soluciona o problema dos resíduos gerados, apenas troca o poliestireno por embalagens plásticas ou de papel. Agora o projeto aguarda deliberação na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o isopor é 100% reciclável e esta prática industrial vem crescendo no Brasil e já alcança 13.570 toneladas, 35% do que é produzido anualmente, empregando diretamente 1.400 pessoas e movimentando aproximadamente 90 milhões de reais. O isopor possui inúmeras utilizações em razão de suas características físicas e químicas, dentre elas o uso como embalagem de alimentos, bebidas quentes, decoração e construção civil. Reportagem Laísa Lopes.
Obrigada, Laísa, trazendo por aqui informações sobre o uso do isopor, então, que está sendo debatido na Câmara dos Deputados com a intenção de proibir o uso da espuma de poliéster no isopor em bandejas de acondicionamento de alimentos, em copos térmicos para bebidas quentes no Brasil. Lembrando que o isopor leva até 400 anos para se decompor no meio ambiente. E ainda sempre tem aquela velha pergunta. pergunta: o isopor é lixo seco ou lixo orgânico? Eu não esqueço que alguns meses atrás nós tivemos um ouvinte que ligou aqui reclamando, né, que a empresa de coleta não teria levado o isopor dela no dia do lixo seco. Pois bem, o isopor pode ser tanto seco quanto orgânico. Mas como assim, Fábia? O isopor não é lixo seco ou o isopor não é lixo orgânico? Acontece o seguinte, gente. O isopor seco, aquele mais bruto, mais pesado, ele é, sim, do lixo seco, porque ele pode ser comercializado por algum valor e, por isso, as associações de recicladores destinam ele, né, para a venda e para o encaminhamento do descarte correto. Já aquele isopor, que é esse que a gente falou na lei, que é aquele da bandejinha de carne, que fica sujo, este, sim, é descartado junto com o material orgânico, tá bom? Quando se trata desse isopor mais fino, sem valor agregado, ele é considerado orgânico. Existe uma polêmica enorme sobre esse assunto. Afinal, isopor é seco ou isopor é orgânico? Então é o seguinte, para auxiliar você, a gente diz o seguinte, que quando é aquele isopor que vem numa geladeira, numa caixa de TV, aquele isopor mais rigoroso, mais forte, mais bruto, este isopor é sim descartado no lixo seco. Agora, quando se trata de um isopor sujo, de bandejinha de carne, de alimentos, de embalagens, enfim, este isopor fininho é descartado no lixo orgânico. Pelo menos, de todas as informações que a gente buscou, foi isso que a gente conseguiu apurar até o momento, tá bom? Então, vou talvez você discorde, talvez outras pessoas concordem, mas enfim, existe uma polêmica muito grande sobre esta questão do isopor. Assim como as roupas, por exemplo, né? Roupas, na verdade, devem ser descartadas no lixo orgânico e não no seco. Mas, né, a maioria do pessoal acha que é seco, mas a fibra da roupa se decompõe com o tempo. Mas lembrando, gente, não vai jogar roupa fora, viu? Roupa você pode passar para alguém que precisa, desde que ela esteja em bom estado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.
É isso aí, o nosso programa de hoje já está disponível para você no podcast da Tua Rádio Fátima, com oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um ótimo final de semana, um bom sábado. Te cuida, paz e bem.